Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Navegando na Ciência. Eu me chamo Arthur Silva, sou graduando de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará e atualmente faço parte do grupo PET Biologia UFC. E o intuito da gente neste episódio é falar um pouco sobre os mares da divulgação científica. Nada melhor do que falar sobre um assunto que está muito discreto. E o tema de hoje é pandemia como neblina, o que sabemos sobre influenza? Hoje temos a participação especial do Ítalo Alves. Ele é técnico em enfermagem, possui curso de primeiros socorros e instrumentação cirúrgica, tem também curso como socorrista no atendimento pré-hospitalar e atualmente trabalha no Hospital Municipal de Crateús, no Ceará, e também é cuidador de idosos. E também quem está presente entre nós nesse episódio é a Petiana Amable Renata. Então, Ítalo e Renata, podem se apresentar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês e conversar sobre esse tema tão importante.
Olá, meu nome é Ítalo Alves, eu sou técnico em enfermagem, tenho 24 anos. Atualmente eu atuo na linha de frente contra o Covid e eu acho esse convite muito interessante por conta de que, apesar de a gente já ter começado a campanha contra a influenza, muitas pessoas não se tocaram porque o enfoque do momento é o Covid.
Olá galera, meu nome é Amable Renata, sou peixiana, trabalho junto com o Arthur na Bolsa PET, de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará. E esse tema é muito importante para a gente entender como que se dá a vacinação contra a influenza, entender que não existe somente o Covid, muitas pessoas estão esquecendo dos outros vírus, dos outros patógenos. Eu também quero agradecer ao nosso amigo Ítalo por topar, participar desse episódio, eu acho que vai ser muito incrível. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Ítalo é referente sobre como é que a sociedade vem enxergando o profissional da saúde, né? Porque a gente liga a televisão, liga o computador e sempre tem notícias sobre a saúde, sobre os hospitais, né? E aí, como que o pessoal tá enxergando vocês?
Sim, até porque é muito importante a gente conseguir unir, né, essas duas áreas, que é as ciências biológicas e a enfermagem, para compor um conhecimento e a gente divulgar a ciência.
Obrigado. Eu queria agradecer o convite, parabenizar vocês também pela atitude. Amado, nessa pandemia a gente está sendo visto como heróis, pelo enfoque que está sendo dado em relação ao nosso trabalho. Está sendo um momento muito difícil para todos os profissionais da saúde. Para quem não é da saúde também, por conta da pandemia, queria parabenizar todos os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do Covid ou não. Mas também tem aquelas pessoas que preferem manter um pouco de distância do profissional da saúde, por achar que é mais fácil contagiar alguma coisa, que a gente entende o medo, né, da população e tal, porque estamos em momentos críticos.
É verdade. Eu consigo até imaginar como as pessoas conseguem ver vocês como um herói e até mesmo ter medo, né, de chegar perto por estar nessa linha de frente. Então, vamos lá, né, Ítalo? Nesta segunda semana do mês de maio, a gente entrou na segunda fase de vacinação da influenza, que é uma informação, acredito que poucas pessoas sabem. Inclusive, eu até pesquisar um pouco sobre o assunto, não sabia. Afinal, o que é o vírus da influenza?
A influenza se divide em quatro tipos. O vírus da gripe, que a gente chama de A, B, C e D. O tipo A, eles são encontrados em seres humanos e várias espécies de animais. E as aves migratórias desempenham um papel importante nessa transmissão, por elas migrarem e trazerem e contagiar a população de certa forma. O tipo B, que afeta exclusivamente aos humanos. O tipo C infecta humanos ou suínos, que são os porcos no caso. E o tipo D infecta os suínos e bovinos.
Ítalo, como tu tá falando sobre a facilidade da transmissão da gripe, como é que essa transmissão acontece?
A gripe, ela ocorre a transmissão por contato com as vias aéreas também. Ela pode ser por meio de espirros, alguém espirrar perto de você, tosse, falar e a saliva de alguma forma te atingir. Às vezes, vamos supor que eu espirrei, te cumprimento pegando na sua mão, aí você não lava a mão, coloca a mão no nariz ou na boca, também ocorre. Por isso, a importância da lavagem das mãos, da lavagem correta das mãos com água e sabão, porque lavagem das mãos é com água e sabão. Álcool gel substitui, a gente sabe que é muito importante também nesse momento, mas a gente tem que priorizar a lavagem das mãos com água e sabão.
Sim, verdade. Eu acho que a galera tem se tocado mais nessa questão de lavar as mãos por conta do Covid. Mas isso é algo que a gente tem que levar para a vida da gente. Sério, tipo, às vezes eu pego ônibus lotado, né? Às vezes não, sempre que eu pego ônibus lotado. E aí eu seguro no corrimão do ônibus. Quando eu saio, eu sinto minha mão muito, muito grudada, sabe? E aí eu vou correndo. Na primeira pia que eu vejo, eu vou lavar as minhas mãos. E essa ação de você lavar sempre suas mãos tem que ser algo que você tem que implantar na sua vida, desde a infância, desde novinho, para você levar isso como um estilo de vida, né? Você sempre tá lavando suas mãos.
Exatamente. Eu acho que hoje as pessoas estão mais ligadas, como você falou, por conta do Covid. Mas antes era muito difícil tu ver as pessoas ter o hábito realmente de lavar as mãos em relação a antes das refeições, como você falou, deu o exemplo do ônibus, porque ali não foi higienizado corretamente ainda. Você não sabe quantas pessoas passou por ali, tocou ali, o que aquela pessoa ela pode ter espirrado, colocado a mão pra tampar na boca, depois pegado no corrimão. Você vai lá, coloca sua mão lá também, coloca na boca sem lavar e adquire algum tipo de vírus. E aí você não sabe nem onde você pegou, porque são coisas corriqueiras do nosso dia a dia.
Sim, da mesma forma o álcool em gel, né? Agora todo mundo tem o seu álcool em gel lá na sua mochila, na sua bolsinha. Ainda bem. Eu tenho uma dúvida, Ítalo. É sobre como é que a gente nomeia o vírus da gripe. Vírus da influenza, H1N1, que a galera chama muito. Eu vejo o pessoal chamando de H1N1, né? Mas qual é a forma correta da gente falar?
Correto, é influenza, tá? Muita gente tem essa dúvida porque H1N1 foi um tipo de gripe que foi muito falada e algumas pessoas confundem. Mas a H1N1, a chamada gripe suína, ela foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919, mas ela circula até hoje, tá? Como um vírus da gripe, mas ela é só um vírus, ela não é a nomeação da gripe. E no caso, a gripe suína, que é causada pela cepa, digamos assim, que é o vírus H1N1, que começou em porcos. Então, H1N1 não é o nome. O nome correto é influenza.
Já que a influenza é uma doença respiratória, assim como a Covid, quais são as principais complicações desse vírus?
No caso, ela tem sintomas mais leves, que é febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, cefaleia, que é dor de cabeça, é um termo técnico, gente. Em idosos, ela às vezes dá calafrio, mal-estar, dor nas juntas. Não estou dizendo que isso é exclusivo de idosos, mas que geralmente esses atingem mais os idosos. Mas a gripe, apesar de ter sintomas leves, ela também pode causar hospitalização, como a gente vê muitos casos de pessoas hospitalizadas por gripes mal curadas, que se tornam pneumonias. Por isso que a gente tem que ter o devido cuidado.
Além dessas complicações que tu falou, eu vejo um problema também muito grande quando se trata da automedicação e no não acompanhamento adequado de um tratamento médico para combater essa doença, podendo assim potencializar a ação desses vírus no nosso organismo.
Exatamente, a gente vê muito isso de automedicação. Pelo pelo vírus da gripe ter se tornado algo corriqueiro no nosso dia a dia, digamos assim, a gente começa, vou tomar uma dipirona, digamos assim, para passar a dor, porque é só uma gripe. É, não se automediquem, pelo amor de Deus. Uma gripe normal, ela dura no máximo 7 dias e não vai precisar de medicação para se curar. Se começar a ter complicações, aí você vai procurar um médico, nunca vai se automedicar, tá?
Sim, essa questão da automedicação é um problema gravíssimo, porque os vírus e as bactérias, eles estão criando resistência por conta disso, né? Voltando ao assunto, né, da vacinação contra a influenza, como é que tá a questão das fases? Eu sei que tem também, similar às fases do coronavírus, né, da Covid-19, mas quais são as diferenças? Quando é que eu vou poder me vacinar? Eu, uma pessoa de 22 anos? E aí, conta pra gente, Ítalo.
Sim, como já tinha até sido falado no início, é dividido em fases. É o público-alvo, que é a primeira fase, começou dia 12 de abril e foi até dia 10 de maio, que são os trabalhadores da saúde, gestante, puérperas. Puérperas é pessoas que deram à luz há pouco tempo. Povos indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Menores de 6 anos mesmo, crianças com 5 anos, 11 meses e 29 dias. A segunda fase, que se iniciou dia 11 do 5 e vai até 8 do 6, são professores de escolas públicas e privadas e idosos com mais de 60 anos. A terceira fase, que inicia dia 9 do 6 e vai a 9 do 7, são pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, tá? Pessoas com deficiências permanentes, deficientes visuais. Um exemplo, forças de segurança e salvamento, as forças armadas, os caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos, rodoviários, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e adolescentes de 12 a 21 anos de idade com medida socioeducativa e populacional privada de liberdade. Depois que for vacinado todo esse público, que tem uma porcentagem a ser atingida, começa a liberar a vacina para os demais públicos.
E eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é, eu tenho 22 anos e a minha avó tem 70. Nós vamos ser liberados para tomar vacina no mesmo período? E a outra, eu sei que a Covid-19 tem contraindicação para tomar vacina. Por exemplo, a minha avó não pôde tomar vacina, não poderia ter tomado a vacina caso apresentasse tosse, febre no dia ou na semana anterior à vacina. E no caso da influenza, a vacina, ela tem alguma contraindicação?
Não. Você com 22 anos não irá tomar na mesma fase que a sua avó de 70. Porque sua avó de 70 irá tomar na segunda fase, que é para maiores de 60 anos. Você com 22 anos, sem nenhuma comorbidade, nenhuma deficiência, irá tomar após o término da vacinação de todos os grupos prioritários. Sobre as contraindicações, pessoas que tiveram um quadro agudo febril devem evitar. E pessoas que apresentam alergia ao ovo da galinha também não podem tomar. No caso, essas não podem tomar, tá? Evitar, que eu digo no sentido de adiar mais pra frente, tá? Não evitar de tomar porque teve um quadro de febre. Vamos supor que estava marcado para eu tomar nessa semana, eu tive um quadro de febre, então adio para 1 ou 2 semanas depois. Não vou deixar de tomar a vacina.
Entendi. E tu poderia dizer por que pessoas que têm alergia ao ovo da galinha não podem tomar vacina?
A maioria das vacinas da gripe, elas são cultivadas com fluidos de embriões de frango. Dessa forma, como resultado, elas contêm uma pequena quantidade da proteína do ovo, tá? Então, assim, seria um risco teórico, que é melhor não correr, de induzir uma reação alérgica ao administrar tal vacina no indivíduo que tem esse tipo de alergia.
Ah, sim. É até muito bom saber disso, porque muitas vezes quando a gente não sabe a procedência das informações, fica tudo muito perdido. Ah, tem que fazer isso porque o Ministério da Saúde manda. Tem que fazer isso porque os profissionais da saúde mandam. Quando na verdade é muito importante que a gente entenda realmente o motivo de tomar certas decisões, como é o caso das contraindicações.
Eu tô chocada porque eu não sabia essa questão do ovo, né? Da alergia do ovo. Eu sabia que se você sentisse algum grau febril uma semana antes, não poderia tomar. Mas essa questão do ovo pra mim é novidade. Ítalo, assim, de quais as vacinas que a gente tem que ficar todo ano tomando e ficar com a carteirinha lá de vacinação de olho?
A maioria das vacinas são tomadas na infância e os reforços são tomados na vida adulta, tá? Assim, vacina é uma coisa que muda muito o calendário em relação até quando tu é criança mesmo. Pois, às vezes, uma vacina é tomada com 2 meses, muda pra depois ou pra antes. Assim, eu não trabalho diretamente com vacina, então não vou saber te dizer o calendário exato que está agora da vacina da idade infantil, tá? Mas a gente tem a antitetânica, que a gente toma quando é criança e que tem que tomar reforço de 10 em 10 anos. Se a minha última foi com 10 anos, eu vou tomar aos 20 anos, tá? A gente tem a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, que essa a gente toma na infância, nos primeiros meses mesmo, que é essa famosa marquinha que a gente tem no braço, que tem que ter a marquinha para você estar imunizado. No caso, gente, é ficar de olho na vacinação da gripe mesmo, tá? Porque ela é anual. E esse ano, na vacinação do Covid, por favor, gente, fique de olho. Na cidade de vocês, como é que tá acontecendo? Até que idade tá sendo vacinado, tá?
É muito legal isso, porque tem muita informação correndo por todo canto. E existem aquelas prioritárias que a gente tem que saber porque são muito necessárias dentro da nossa realidade, como é o caso da influenza. Então, Ítalo, eu agradeço demais, demais a tua disponibilidade. Muito obrigado por ter vindo até aqui e compartilhado o teu conhecimento contigo. Amável, obrigado também por disponibilizar o teu tempo e vir aqui interagir um pouco com a gente. E agradecer também a presença de todos que estão escutando. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Ítalo, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite, Arthur, Amado, muito obrigado. Parabéns vocês pela iniciativa. Espero ter dado uma luz em relação à influenza e à importância da vacinação, tá, gente? É muito importante mesmo. Então não deixem de ficar verificando o calendário, de falar pro seu avô que tem mais de 60 anos, pro um vizinho. Isso é muito importante.
Obrigada, Arthur. Obrigada, Ítalo, por esse episódio. Foi muito massa conversar com vocês sobre isso. Muita coisa nova que eu não sabia, eu aprendi com vocês. E galera, sigam o Instagram do Pet, @petbiologiaufc. A gente tá sempre postando novidades lá, curiosidades sobre a ciência, divulgação científica. A gente também posta oficinas, cursos. Enfim, sigam a gente, viu? Um abraço e um beijo bem grande no coração de vocês.